Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real.
Primer encuentro de mujeres sin tierra. Del 5 al 9 de marzo, unas 3.500 mujeres del MST se encontraban en Brasilia bajo el lema Mujeres en Lucha, Sembrando la Resistencia. Durante 2 años, las mujeres campesinas que integran el Movimiento de Trabajadoras Rurales Sin Tierra, el MST de Brasil, planificaron este primer encuentro autoorganizado, que tuvo lugar en el Parque de la Ciudad de Brasilia, uno de los más grandes del mundo y el más grande de América Latina. Participaron 3.500 trabajadoras de 24 estados del país. El objetivo del evento fue delinear una estrategia a mediano plazo para la lucha política del país. Así lo explicó Kelly Mafort, integrante de la Coordinación Nacional del MST, en la apertura del encuentro. La referente dijo que esta actividad se realiza en una coyuntura de ofensiva del gobierno de Jair Bolsonaro contra las políticas de reforma agraria y contra los derechos de las mujeres. La coyuntura exige una acción de radicalidad para que podamos hacer frente y derrotar este proyecto que está en el poder, dijo Mafort. Esta lucha radical viene de aquellos y aquellas que luchan por la tierra, por derechos, en defensa de la vida, y cuando hablamos de la lucha de las mujeres, estamos hablando de seres humanos que luchan para mantenerse vivos. Entonces hablamos de situaciones extremas de violencia feminicida que son aún peores para las mujeres campesinas, para las mujeres negras, expresó la coordinadora. Escuchamos su intervención en el encuentro.
Esse processo da análise de conjuntura, nós aqui separamos didaticamente entre uma análise mundial, da economia, da política, com esses excelentes elementos trazidos pela Marina, e a minha parte mais relacionada à questão agrária. Mas a realidade é uma só, ela não se separa. E é dessa realidade que não se separa que a gente vai falar agora, acentuando os elementos da nossa questão agrária. Como já dito aqui, na sociedade de classes, a dominação ela sempre ocorre. No entanto, ela não ocorre sempre da mesma forma. Há mudanças. E nós estamos vivendo uma mudança no padrão de acumulação, uma mudança no padrão de dominação. Essa mudança, obviamente, ela traz muitos impactos, impactos no mundo do trabalho, impacto na relação trabalho-natureza e também impactos na agricultura. Como já dito aqui também pela Marina, nós estamos vivendo uma reconfiguração do capitalismo, mas é um capitalismo que está em crise. Nós nunca podemos perder a dimensão de que esse é um sistema profundamente em crise. É um sistema que deu errado, é um fracasso que produz fome e miséria. Dos 7 bilhões de pessoas que vivem no mundo, no planeta Terra, 1 bilhão passa fome, 1 bilhão não tem acesso à água. Esse sistema de dominação é um fracasso para a humanidade. Só que ele não morre de causa natural. Ele só morre se a gente tiver a capacidade de enterrar esse sistema. Por isso que a nossa tarefa histórica, nós não podemos nos furtar a ela. E temos que travar a nossa luta por direitos daquilo que nós necessitamos, mas sempre vinculados a uma luta maior, geral, da nossa classe, a classe trabalhadora, não só aqui no Brasil, mas também no mundo todo. No campo brasileiro, aquilo que a gente chama de agronegócio, uma ascensão do agronegócio e desse modelo da mineração, ele tem início no final dos anos 90, mas ele tem um pico na década de 2000. Se a gente for analisar a implantação das medidas neoliberais aqui no Brasil, que está relacionado diretamente a uma reação à crise estrutural do capital, a gente vai ver que, numa primeira fase, o neoliberalismo teve medidas que priorizaram o polo urbano e industrial. Mas, nos anos 2000, há uma aplicação radical das medidas neoliberais ao campo. E isso tem um nome, é o agronegócio. É essa ascensão do modelo do agronegócio e da mineração. E quando nós falamos que na atualidade a gente vive uma reconfiguração do capitalismo, uma reconfiguração do próprio neoliberalismo, é preciso também a gente enxergar o quanto este próprio modelo do agronegócio se reconfigura. E ele se reconfigura pautado pela crise do capital. Nós sabemos que a crise do capital, ela intensifica os processos de exploração do trabalho, e aqui a Marina já deu vários dados sobre isso, mas também ela intensifica um processo de apropriação sobre os bens naturais, e mais do que isso, ela traduz que o desenvolvimento capitalista na atualidade, ele necessariamente é uma destruição desenfreada ambiental, é uma destruição dos nossos bens naturais. Quando a gente pensa nesses elementos da crise estrutural e na intensificação da exploração sobre o trabalho e sobre a natureza, pensando na nossa realidade, né, aqui no campo, em relação ao mundo do trabalho, no campo nós sempre tivemos os empregos mais precarizados. É no campo que se concentra as maiores taxas de desigualdade social, o menor acesso à escolarização, os maiores índices de analfabetismo. E se a gente pensar na vida das mulheres, o quanto as mulheres do campo estão ainda mais alijadas, mais distantes desses direitos. É no campo também onde estão as formas de maior expressão do trabalho análogo à escravidão, que retoma com muita força. Mas também é no campo onde existe uma forma muito comum de remuneração, de assalariamento, que é a remuneração por produção, a remuneração por peça, que faz com que os trabalhadores e trabalhadoras organizem a sua própria jornada, e a tendência é que intensifiquem essa jornada, tornando o trabalho mais extenuante. Por isso, nós precisamos entender que quando a gente fala da precarização do trabalho, olhar para o campo é olhar para os historicamente precarizados. Isso, com a recente reforma trabalhista, piorou ainda mais as condições de trabalho no campo, somado à reforma da Previdência, que retira completamente qualquer proteção social. No caso das mulheres, a gente sabe o quanto custa a gente ter acesso ao salário maternidade, porque o nosso trabalho, o trabalho doméstico ou o trabalho dos quintais, o nosso trabalho produtivo não é considerado trabalho, um trabalho não pago, como também disse aqui a companheira. Do ponto de vista ambiental, dada essa crise do capital, nessa reconfiguração do neoliberalismo, portanto também uma reconfiguração do agronegócio, nós temos relações extremamente agressivas contra o meio ambiente, mas principalmente na expropriação das terras. E quando a gente fala da expropriação das terras, a gente está falando da expropriação dos povos. Muito se fala de um tal desmatamento da Amazônia, mas pouquíssimo se fala do quanto isso é feito às custas do sangue presente na expropriação e na violência brutal contra os povos que vivem na floresta, contra os povos que vivem no campo. Então também é nosso dever explicitar que essa relação destrutiva do capital com a natureza, ela traz em si uma expropriação radical aos povos do campo, aos povos da floresta. E a questão agrária brasileira, ela tem relação direta com o contexto deste golpe em curso, que não começa com Bolsonaro, evidentemente, ele é um pouco anterior, está dentro de todas essas questões trazidas aqui pela Marina, de toda essa geopolítica, essa conjuntura internacional, o quanto que se avança sobre a América Latina, sobre a África, também sobre o Oriente Médio, o interesse dessa grande disputa comercial de grandes potências. Mas a país. O golpe, ele retoma algumas bases que são características da formação do povo brasileiro e da nossa própria história. Retoma o significado e o sentido de ter escravizado por 350 anos o povo indígena e o povo negro. Também retoma um incipiente processo de industrialização e uma pífia, né, produção de mercadorias manufaturadas, e acentua um papel, nos delega um papel de sermos exportadores, produtores exportadores de commodities, commodities que são mercadorias agrícolas e minerais. Acentua que aqui nessa terra, o papel dessa terra e desse povo é estar a serviço da extração de riquezas para poder entender, atender os interesses de grandes potências. E aqui um alerta: a nós pouco importa, e nós não podemos perder tempo nisso e escolher se é melhor nós exportar para a Europa a soja ou exportar para a China. Nós não queremos é fazer do campo brasileiro um lugar de commodities, queremos fazer do campo um lugar de produção de comida. Por isso que nós não podemos nos encantar com determinadas potências e imaginar que o lugar da subordinação, se mudado, vai poder trazer um alento para a situação brasileira. Nós temos que ser radicais a esse sistema de dominação e não cultivar nenhum tipo de ilusão. Na conjuntura do golpe, que tem um marco do impeachment para cá, e obviamente nós estamos em guerra, a nossa música já diz, nós estamos em guerra, o lado de lá já decretou. Então o lado de cá não pode ter dúvida dessa guerra. Essa guerra, ela pode ter uma aparência de guerra explícita de intervenção militar. Nós e vários outros países no mundo estamos vivendo uma guerra não convencional, uma guerra de característica de guerra híbrida, uma guerra diferenciada, mas que produz muitas mortes. Nós sabemos que nós vivemos num dos países mais violentos do mundo. Nossos números são números de guerra. Nós sabemos que nesses números de guerra, quem são os mortos? Principalmente os jovens, os negros e as negras, os pobres, o povo mais pobre do nosso país. Em relação ao campo, este golpe que está em curso, ele teve algumas questões, algumas medidas fundamentais. Eu vou citar aqui alguns exemplos que simbolizam que ter acesso à terra é uma questão estratégica para o capital e ampliar, né, o seu poder sobre as terras. E principalmente, um outro elemento aqui também trazido para a Marina, pela Marina, é que para o capital é fundamental aumentar os processos de proletarização, os processos no qual os trabalhadores tenham pouca ou nenhuma autonomia sobre o processo de produção. Por isso que para o capital é fundamental separar radicalmente aqueles que detêm a força de trabalho, ou seja, a classe trabalhadora, dos meios de produção. É fundamental para o capital separar os povos do campo da terra, lutar todos aqueles que lutam contra a propriedade privada, estão lutando diretamente contra os interesses do capital. Por isso que a nossa luta é tão justa, mas além da justiça social, ela é uma luta central naquilo que é estratégico para a classe dominante. Entre essas medidas do golpe, gostaria de destacar medidas do golpe em relação ao campo brasileiro e nesse tema da questão fundiária do nosso país. Queria destacar aqui aquela lei 13465, que foi aprovada ainda do governo Temer, que era a antiga medida provisória 759, que vários de nós aqui conhecemos. Aquela lei, que é de 2017, ela regulariza, ou seja, ela repassa para o capital áreas até 2.500 hectares em todos os estados da Amazônia Legal. Essa mesma lei, ela trata da questão da privatização dos assentamentos, que é a questão da titulação, né? Tentando trabalhar um sonho que os assentados serão proprietários, mas na realidade é uma ideologia e é uma forma de privatização da reforma agrária. E também queria trazer mais recentemente, já no governo Bolsonaro, algumas medidas também na questão da terra. Antes, uma consideração: nós sabemos que o governo Bolsonaro é um governo de extrema direita, ele tem duas características fundamentais que não se hierarquizam, elas estão juntas, uma depende da outra. Ele é um governo ultraliberal, por um lado, mas ele também é um governo extremamente fundamentalista, um projeto fundamentalista de reputação moral que mobiliza aspectos conservadores que querem colocar a mulher num lugar de retrocesso muito grande na sociedade. Ele é um governo de inspiração fascista. Nós não temos um fascismo brasileiro, é muito diferente do que aconteceu na Europa no século passado, mas a inspiração fascista do projeto que está no poder requer que sejam criados inimigos internos a serem combatidos. E para este projeto que está no poder, o MST, ele é um inimigo a ser combatido. Isso já foi nos falado desde a campanha política de 2018, foi sempre mencionado isso, até no momento em que nós nem estávamos tão fortes assim do ponto de vista das ocupações de terra, da nossa força política. Mas o MST é combatido por sua história, mas principalmente porque o MST faz ocupações de terra. O dia que o MST parar de ocupar latifúndios, certamente nós seremos mais assimilados, até mesmo por projetos de poder tão neofascistas como esse que está no comando. Por quê? Nós lutamos contra a propriedade privada, mas principalmente porque nós desenvolvemos uma pedagogia de luta de massas através da luta direta da ocupação de terras. A ocupação de terras deve ser defendida pelo nosso movimento, porque ocupar é um direito. O movimento de moradia tem uma frase bem interessante sobre isso, que ele diz: enquanto morar for um privilégio, ocupar é um direito. E nós temos que dizer: enquanto se alimentar for um privilégio, ocupar terras para a reforma agrária é um direito legítimo dos povos. De medidas fundiárias, ele no final do ano passado teve um capítulo fundamental. Enquanto nós estávamos ali nos confraternizando com as nossas famílias, Natal e Ano Novo, o pessoal do Paraná estava até preparando já o acampamento da Alvorada do início do ano, o governo Bolsonaro não descansou nas medidas de ataque ao nosso movimento da reforma agrária. Os últimos 20 dias do ano passado foram editados um conjunto de medidas, medida provisória, decretos e normativas que atingem diretamente a nossa luta da reforma agrária. Queria destacar aqui a medida provisória 910, que é uma medida também de regularização fundiária. Notem, nós precisamos gritar todos os cantos do país, no mundo também, aqui está a nossa delegação internacionalista, temos que dizer que, através de medida provisória, portanto, de um ato do governo, diretamente do presidente, sem tramitar ainda no Congresso, ainda está tramitando isso para virar lei, está liberado no país inteiro, não somente nos estados da Amazônia Legal, um repasse praticamente dado, doado, né, porque só se paga, vai se pagar 10% sobre a terra nua, de áreas da União, áreas do povo brasileiro, áreas que pela Constituição agora no nosso país está sendo institucionalizada e essas terras públicas passadas aí para o capital. Além disso, também queria destacar o recente decreto 10.252, que foi editado agora pelo presidente há poucos dias, em fevereiro, que muda radicalmente a estrutura do INCRA. Nós sabemos que o INCRA, né, já está extremamente, já há alguns anos, né, isso não é nem do golpe, é anterior ao golpe, né, completamente sucateado do ponto de vista da reforma agrária. Mas essa mudança, ela subordina o INCRA ao Ministério da Agricultura e ela potencializa o INCRA como uma grande imobiliária, fundiária dos interesses do agronegócio. Porque é o INCRA que será responsável desta legalização, desta arrecadação de áreas públicas da União, mas também com o protocolo para terras devolutas dos estados repassando para o agronegócio. Este decreto, ele também acaba com a comissão pedagógica do Pronera, que é uma forma de, também de acabar com o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, do qual nós temos muito orgulho porque ajudamos a construir. O Pronera, ele é uma questão de justiça social, porque nós sabemos que é no campo onde mais nós temos os baixos índices de escolarização. Em 20 anos, 192 mil pessoas, especialmente jovens e adultos, tiveram o direito de sentar no banco de uma universidade, sempre tão fechado para os pobres e negros do nosso país. E este programa está sendo acabado agora, não só desidratado de recursos, mas acabado por este decreto do governo. Além de medidas muito preocupantes em relação ao reassentamento de não indígenas em áreas indígenas, estamos falando aqui em situações explosivas, como Raposa Serra do Sol em Roraima, estamos falando de uma situação conflitante no centro-oeste brasileiro, especialmente no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E também este decreto, ele amplia a possibilidade de estrangeiros, pessoas físicas e jurídicas, se adonarem de faixas de fronteira do nosso país, que, via de regra, são terras públicas, portanto, terras do povo. Isso é grave também do ponto de vista da soberania, porque nós estamos falando que as fronteiras do nosso país vão ser adonadas cada vez mais por essas empresas estrangeiras. Para concluir, companheiros, nós sabemos que a conjuntura é adversa, isso não tem nenhuma novidade. Eu e a Marina, infelizmente, não trouxemos aqui, porque não era essa a nossa tarefa, um processo de agitação ou de elementos, né, para a gente poder mais se animar com a conjuntura. Nós trouxemos elementos de reflexão. Só que esses elementos de reflexão, colocados nas muitas mãos que estão presentes aqui nesse encontro, e a gente sabe, como disse ontem a Tiliana, que o nosso encontro é um processo de 2 anos de construção e tantas companheiras lá da nossa base, nos acampamentos e assentamentos que ajudaram a construir, esses elementos colocados em nossas mãos são armas. As únicas armas que nós sabemos e podemos utilizar na atual conjuntura. Muito se fala que a Constituição do país está sendo rasgada. E é verdade que quando a gente vai chamar uma família num trabalho de base para poder ir para um acampamento com uma ocupação de terra, a gente mobiliza vários direitos que estão previstos na Constituição. A gente diz, venha companheiro, lá você vai ter terra, você vai ter trabalho, você vai ter direito à alimentação. Nós vamos nos organizar e conquistar os nossos direitos previstos na Constituição. Essa Constituição foi toda picoteada ao longo da história. E aquilo que está colocado no plano legal para uma família ter terra hoje no nosso país está cada vez mais limitado. No entanto, se a gente for se restringir a nossa ação política a um questão legal, nós vamos limitar muito a nossa luta. Lembremos que quando o nosso movimento foi forjado, ele foi forjado muito anterior à Constituição de 88. Nós somos da luta contra a ditadura, nós somos do período das lutas democráticas junto com outros setores. Nós somos do direito legítimo à terra. E é esse direito legítimo da terra, daqueles que querem trabalho, daqueles que querem comida, daqueles que querem ter o direito de morar, que nós temos que mobilizar. Porque hoje, dada a várias situações, está claro que todas essas medidas econômicas do governo Bolsonaro, elas não vão resolver os problemas reais do povo brasileiro. Não vai aumentar o emprego, não vai aumentar a capacidade das pessoas se alimentarem, não vai aumentar as possibilidades de direitos, muito pelo contrário. Então, o que sobra para nós, o que resta? Um povo, uma massa sobrante, uma massa que não se recoloca mais em mercado de trabalho nenhum para a gente poder organizar. E isso deve ser a coisa que a gente mais deve se animar. Por isso, companheiras, a nossa luta está só no começo. A nossa luta por reforma agrária é uma luta por reforma agrária popular. Por isso que nós temos que reacender a nossa chama, fazer o nosso trabalho de base nas periferias, chamar mais gente para a nossa luta, massificar o nosso movimento, para a gente poder fazer as lutas que o nosso povo tanto necessita e arrancar sim conquistas. Em contextos adversos, é muito difícil a gente falar de conquistas, mas as conquistas do povo devem ser arrancadas na marra, pelo direito legítimo daqueles que querem ter o direito, os direitos fundamentais. Para finalizar, de fato, nós estamos em março. Em março tem um aroma especial. Em março, nós sentimos nos nossos rostos um vento especial. E nós queremos fazer com que esse vento que nos acaricia vire uma ventania, para que de fato a gente possa travar e fincar as transformações. 8 de março é daqui a alguns dias. 8 de março traz uma potencialidade daqueles seres humanos, das mulheres, que lutam pelo direito de estar vivas. Todos aqueles e aquelas que lutam para estar vivas trazem para a luta um conteúdo de radicalidade, não pela nossa vontade, mas é porque lutar para estar viva é aí as últimas consequências. E assim é a luta das mulheres. E é esse vigor que nós temos que levar para o 8 de março. 14 de março, nós vamos ter 2 anos do assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes. A justiça nesses casos deve ser feita, e de tantos outros e outras que tombaram na luta. Mas a lei da justiça por Marielle é a gente lutar pelo fim das milícias. Esse projeto que está no poder, ele se sustenta por todas as forças que têm armas no nosso país. As forças armadas, as polícias, inclusive polícias dos estados, e também as milícias. Nós precisamos exigir o fim desse armamento contra os povos, essa máquina de guerra dos ricos contra os povos, e também precisamos exigir, no 14 de março, o fim das milícias. E no 18, vamos ter uma grande luta em defesa da educação, uma luta contra a mercantilização da educação e, mais do que tudo, uma luta contra a bestialização do conhecimento. Não vão enfiar na cabeça das nossas crianças e dos nossos jovens que a Terra é plana. Não vão enfiar na cabeça dos nossos jovens uma tese criacionista, conservadora. Nós precisamos fazer uma luta forte também no campo, no dia 18 de março. Nossas escolas têm que parar, greve é greve, tem que mobilizar as nossas crianças e nossos enterrinhos para poder participar desse processo.
Campesinas ocuparon el Ministerio de Agricultura. El lunes 9 por la mañana, las participantes del encuentro del MST ocuparon el Ministerio de Agricultura en Brasilia. Durante la acción, Las trabajadoras denunciaron la distribución de títulos individuales de tierra para integrantes de los asentamientos de la reforma agraria, la llamada titularización de tierras, que tiene como objetivo privatizar áreas de la agricultura, los recortes en las inversiones públicas y la liberación desenfrenada de agrotóxicos por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, informó La Vía Campesina. De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura, fueron concedidas 474 nuevas licencias para el registro de agrotóxicos, la más grande concesión de licencia de los últimos 15 años. Además de eso, las políticas de la reforma agraria fueron desmanteladas a través de decretos que reducen la estructura del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, el INCRA. Sobre la distribución de títulos individuales de lotes de tierra para integrantes de los asentamientos, la acción efectivamente regulariza la venta de lotes de la reforma agraria y asigna al Instituto de Colonización y Reforma Agraria la responsabilidad en relación a áreas colectivas de asentamientos donde se ubican las escuelas y centros de formación organizados por el MST.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real.